Bom dia a todos, graça, paz, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versículos de 41 a 47, e também o capítulo 4, os versículos de 32 a 35. Os Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versos de 41 a 47. Sendo necessário dar um título à nossa reflexão desta manhã, eu daria a maior evidência da presença de Deus entre os homens. A maior evidência da presença de Deus entre os homens. E assim diz a palavra de Deus a partir de Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Capítulo 4, a partir do verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos-te que o Teu Espírito Santo semeie esta Tua Palavra em os nossos corações e o fruto da Tua Palavra. Nós Te suplicamos que nos venha da ação do Teu Espírito Santo em nós, sobre nós, para a nossa alegria, para a nossa felicidade e, acima de tudo, para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante, talvez, do mais conhecido texto bíblico que descreve a vida da igreja no primeiro século, aquela comunidade nascente, aquela comunidade cristã nascente. Talvez nenhum texto nos seja tão familiar como descritivo de como viviam os primeiros cristãos quanto esse texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, com o adendo do capítulo 4. Em outras palavras, nós estamos lendo mais uma vez aquilo que já lemos inúmeras vezes. Estamos de volta a algo muito conhecido e um texto muito comentado por todos aqueles que querem expressar algum ideal de igreja. Entretanto, acredito que, uma vez que estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos numa sequência, nós estamos de volta a esse texto tão conhecido e tão comentado, mas quero crer que com outra lente que nos permite ler e entender com uma dimensão um pouco maior de profundidade, para que não caiamos na simploriedade da descrição de como viviam os primeiros cristãos. Porque, além desta descrição, que eles estavam compartilhando pão, as orações, os apóstolos fazendo maravilhas e sinais, que eles comiam o pão de casa em casa, reuniam-se no pátio do templo para orar, que eles faziam suas refeições com alegria. Se nós fôssemos descrever esta maneira como os cristãos estão vivendo, nós faríamos uma leitura superficial do que aparentemente Lucas está querendo dizer para nós. Digo isso porque acredito que, tendo lido o livro de Atos até aqui, e ainda estamos apenas no capítulo 2, nós conseguimos ler as entrelinhas desse texto de Atos 2. Não apenas como um descritivo de como vivia a igreja e de como talvez devêssemos viver. Talvez. Por quê? Porque eu honestamente não espero, não desejo que ninguém aqui venda suas propriedades e bens e distribua o produto da venda entre as pessoas. Eu não espero, não desejo que ninguém aqui venda sua casa, venda seu terreno e traga o dinheiro aos pés dos apóstolos ou traga o dinheiro desta venda para a igreja. Não espero. Não espero porque isto não é uma norma bíblica, não é uma ordem. Faça isso, mas é apenas uma descrição do que aqueles irmãos fizeram. E o fato de que fizeram não significa necessariamente que temos que fazer. O fato de que eles fizeram não significa necessariamente que temos que repetir. Inclusive, continuando a ler o livro de Atos dos Apóstolos e lendo as epístolas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que esta motivação de vender tudo era própria de um espírito que acreditava, de um espírito de época, que acreditava na iminente volta de Jesus Cristo. Algumas pessoas pensavam assim: Jesus Cristo vai voltar e vai voltar muito rápido. Então eu não preciso ter a minha casa, eu não preciso ter o meu negócio, não preciso ter a minha padaria, não preciso ter a minha oficina mecânica. Eu posso vender tudo e distribuir entre os irmãos. E nós vamos aqui viver nessa comunhão e numa reunião de oração até que Cristo volte. Da mesma forma que esperamos 40 dias para o Pentecoste, quem sabe daqui a uns 40 dias Jesus volta. E nós ficamos aqui nessa reunião de oração e nesse louvorzão e Jesus volta. Então não precisa mais trabalhar, vamos vender tudo. E alguns, inclusive, pararam de trabalhar esperando a volta de Jesus. A questão é que Jesus não voltou. Não voltou tão breve como eles esperavam. E não voltou, e não apenas não voltou, como um outro visitante inesperado apareceu. A fome. Uma crise econômica em Jerusalém. E aí o apóstolo Paulo, quando fica sabendo da situação dos irmãos em Jerusalém, Ele diz o seguinte: olha, o pessoal aí que tem emprego, que está trabalhando, que tem salário, ou que tem um negócio que está prosperando, reparta aí com quem não tem, quem está desempregado, quem está em necessidade. Aí os irmãos de Jerusalém disseram: Paulo, más notícias, aqui não tem ninguém empregado. Por que não? Nós pedimos a conta, achamos que Jesus ia voltar e pedimos a conta. Estamos em reunião de oração. Bom, e o pessoal aí que pelo menos tem os negócios que estão rendendo? Também já foi tudo. Como assim já foi tudo? Não, nós vendemos a oficina mecânica, a padaria. Lembra aquele café que você tomou café com a gente aquele dia? Então foi vendido. Já não tem mais nada. Bom, e o dinheiro daí? Já comemos. Vocês já comeram tudo? Já comemos. Então o que é que o Paulo tem que fazer? Mandar uma carta às igrejas da Ásia dizendo: façam aí uma coleta para mandar para os irmãos lá de Jerusalém, porque eles estão com fome, eles estão passando necessidades. Então esta ação da igreja em Atos 2 de vender tudo e levar para os apóstolos, essa ação foi uma ação bela, mas ela não foi eficaz. E aí então eu não espero que a gente faça isso. Não espero que ninguém aqui venda nada, peça a demissão do seu trabalho, fique aqui em reunião de oração perene e traga dinheiro para cá. Pelo contrário, eu espero que todo mundo trabalhe bastante, ganhe bastante dinheiro, continue trabalhando e continue ganhando para poder repartir o que ganha com o seu trabalho. Agora, parar de trabalhar, vender tudo, colocar um montão de dinheiro aqui no palco e falar: agora vamos repartir tudo e ficar aqui num louvorzão e numa reunião de oração, isso é uma atitude insensata. A história demonstrou que foi insensata. Então esse texto não diz como é que nós devemos viver, diz como que eles viveram. Não diz o que é que nós devemos fazer, diz o que eles fizeram. Agora, como está registrado como eles viveram e o que eles fizeram, há alguma coisa sendo dita aqui para nós. Nós não precisamos reproduzir a experiência, mas uma coisa é verdadeira: é imprescindível que tenhamos o mesmo coração que eles tiveram, que tenhamos a mesma atitude que eles tiveram, que tenhamos o mesmo espírito que estes irmãos aqui tiveram. Porque a experiência desses irmãos foi a grande evidência da presença de Deus entre eles. Porque o que está acontecendo aqui no livro de Atos? O livro de Atos conta a história da mudança de endereço de Deus. Lembra-se disso? Quando alguém perguntava a um judeu: aonde está o seu Deus? Esse judeu deveria citar o Salmo 115 e dizer: lá, no céu está o nosso Deus e tudo faz quanto lhe apraz. Já um cristão, quando alguém lhe pergunta onde está o seu Deus, o cristão tem que responder: aqui. O Espírito Santo foi derramado, e o derramar do Espírito Santo trouxe a realidade da presença de Jesus conosco, e Ele está aqui. Ele está aqui entre nós. E abro um parêntese. Nós precisamos conviver melhor com a ideia, e aqui eu peço desculpas à maneira como talvez tenha tropeçado nas palavras e não me feito entender adequadamente. Quando eu disse que Jesus já voltou, eu não disse que ele não voltaria outra vez, eu disse que ele já voltou. Que o Espírito Santo traz a realidade da comunhão com Jesus como verdadeira. É o Pentecoste que é o cumprimento da promessa de Jesus: eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. É o Pentecoste que é o cumprimento da promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está entre nós. E qual é a grande evidência que Ele está conosco e que Ele está entre nós? É que nós somos comunidade. A comunidade é a grande evidência da presença de Deus entre nós. É multidão que se transforma em comunidade. Por quê? Porque nós já lemos também que Atos capítulo 2, o Pentecostes, é um Babel ao contrário. O que acontece em Gênesis capítulo 11 com o advento da tentativa frustrada de construção da Torre de Babel? Há uma prepotência humana em afirmar o seu nome, é assim que está no livro do Gênesis capítulo 11. Há uma prepotência humana em afirmar o seu nome. O homem diz: eu farei o meu nome grande e construirei uma torre que chegue aos céus. E Deus então confunde as línguas e os homens não se entendem mais. O que a linguagem bíblica está dizendo para nós é que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência resulta necessariamente em que passamos a falar línguas, cada um a sua própria língua, e ninguém se entende mais. E é isto que o autor bíblico está dizendo, é que quando cada ego se compreende absoluto, um amontoado de egos absolutos não faz uma comunidade, faz uma multidão. Uma multidão que se acotovela, que se agride, porque os egos são absolutos. E se o meu eu é a coisa mais importante que existe aqui, se tiver apenas um copo de água, é meu. Se tiver apenas uma sombra, é minha. Se tiver apenas um pedaço de pão, é meu. Se o meu eu é a coisa mais importante que existe aqui, tudo que tem de bom tem que ser para mim. E quanto mais escasso é isso que tem de bom, mais eu vou reivindicar que isso seja meu. Só que, numa multidão de pessoas que acham que a coisa mais importante que existe na multidão é o seu próprio eu, todos irão correr na direção do único pedaço de pão, do único copo d'água, e quererão ocupar a única sombra. O que vai acontecer? Nós vamos nos acotovelar, vamos nos empurrar, vamos colocar o pé na frente dos outros, não vamos respeitar crianças, mulheres grávidas, nem mesmo idosos. Vamos atropelando-nos uns aos outros na corrida para que o nosso eu seja satisfeito, porque o nosso eu é a coisa mais importante. É por isso que no livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus olha para a terra e decide julgá-la com o dilúvio. E o que é que Deus vê na terra? Violência. Se você olhar Gênesis capítulo 6, há um pecado entre os homens. Gênesis capítulo 6 vai dizer que os homens se corromperam, se tornaram perversos. E o que é que homens perversos e corrompidos conseguem fazer? Se agredir mutuamente, conseguem se machucar, conseguem transformar comunidade em multidão, numa turba louca. Violência. Então, essa linguagem bíblica quer dizer para nós isso, que a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo gera uma comunidade que não é mais comunidade, é multidão. E a multidão não é caracterizada pela comunhão, a multidão é caracterizada pela violência. A multidão não é caracterizada pela cooperação. A multidão é caracterizada pela competição. Mas então Deus promete transformar multidão novamente em comunidade. Transformar multidão numa nação. Transformar multidão numa família. E o que é que Deus faz imediatamente após a Torre de Babel? Chama Abraão e diz: eu vou reunir todas as nações que foram espalhadas em Gênesis 11, eu vou reunir novamente em uma só e fazer uma grande nação, e você vai ser o pai dessa grande nação. E essa grande nação, que vai reunir novamente todas as nações, será como uma só família, e você será o pai dessa grande nação. Bom, a história, ela é longa, mas esta promessa de Deus, feita a Abraão, de congregar novamente em uma só nação, em um só povo, em uma só família, todas as famílias da terra, transformar novamente multidão em comunidade, essa promessa, ela vai se cumprir no Pentecoste. Quando Deus se derrama sobre a humanidade, e aí cada um fala e cada um entende na sua própria língua. Os homens voltam a se comunicar. Os homens voltam a se entender. Os homens, movidos pelo Espírito de Deus, agora eles se compreendem. E quando eles se compreendem, e o tabernáculo de Deus está entre os homens, quando Deus está novamente de volta à comunhão com os homens, nesse derramar do Espírito Santo no Pentecoste, o que é que acontece imediatamente e naturalmente? A multidão deixa de ser multidão e se transforma em comunidade. E a expressão mais extraordinária de Atos capítulo 2, não é que eles oravam, não é que eles partiam o pão, não é que eles louvavam a Deus, não é que todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, não é que eles tinham alegria, não é que eles caíam na graça do povo. A expressão mais extraordinária aqui é que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que é extraordinário aqui é que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. E ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A maneira como eles escolheram compartilhar é questionável, mas a ação de partilha é louvável. E isso reflete o Espírito e a vontade de Deus para nós. Essa é a grande novidade da presença de Deus entre nós. Nós éramos uma multidão violenta que se acotovelava num processo de competição próprio de egos absolutos. E quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nosso eu morre, nós deixamos de ser egos absolutos, deixamos de ser uma multidão violenta e passamos a ser uma comunidade de partilha. Esse sempre foi o desejo e o espírito de Jesus e esta é a maior evidência da presença de Deus entre os homens. Capítulo 17 do Evangelho de João. Minha oração não é apenas por eles, os apóstolos originais, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, isto é, eu e você. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o Espírito de Jesus e é o desejo de Jesus e é o propósito eterno de Deus. Fazer com que a multidão de egos absolutos se converta. E essa conversão não é apenas uma conversão a Deus, mas ela é necessariamente uma conversão também ao próximo. Eu até creio que mais nos agride aqueles que agridem ao próximo do que aqueles que tentam agredir a Deus. Por exemplo, estes autores que estão se popularizando com o seu discurso ateísta, quando nós recebemos essas notícias de que alguém na Inglaterra deflagrou uma campanha ateísta e que fala impropérios contra Deus e contra a religião, nós tomamos conhecimento disso, mas não nos sentimos agredidos. Nós, cristãos, nós nos sentimos impelidos à compaixão, à intercessão, e alguns de nós, talvez, quando ouve que alguém é ateu, a gente diz assim, pobre coitado, é ateu, passa a vida toda dizendo que Deus não existe, mas não consegue viver um dia sem fazer referência a Ele. E fica com o dedo na direção do céu, dizendo para Deus alguma coisa.
Mas Deus não existe, eu não sei o que esse pessoal fica com o dedo lá para cima. Vocês não acreditam que Deus existe? O que, que eles estão falando mal de Deus? Nós olhamos para eles falando, são tolos, ou são dignos da nossa compaixão, seja lá o que for. Porque nós cremos que Deus existe. E nós entendemos o seguinte, que alguém que fala impropérios contra Deus, tem que se entender com Deus. Que Deus não ficará menor porque alguém está vociferando contra Ele. Agora, o que nos agride é quando a gente recebe uma notícia de um estupro, de um ato de pedofilia. Isso nos agride. Por quê? Porque aquilo que nos agride verdadeiramente não é a agressão que fazem contra Deus. Porque nós sabemos da grandeza de Deus. Que Deus não apenas não pode ser arranhado pelas agressões que tentam fazer contra Ele, mas Ele é capaz, inclusive, de acolher estas agressões misericordiosa e amorosamente. Inclusive, sofrer de compaixão e não sofrer porque foi agredido. Agora, as agressões que fazem contra o nosso próximo, especialmente contra aqueles que consideramos indefesos e que consideramos as vítimas de nossa sociedade, o elo fraco dessa multidão violenta, isso nos machuca. Nos machuca o crime organizado. Nos machuca a violência urbana. Isso nos machuca. Isso nos agride. Porque essa conflitividade entre nós é a grande evidência da ausência de Deus entre nós. Assim como a paz entre nós é a grande evidência da presença de Deus entre nós. Por isso é que Lucas vai dizer que quando o Espírito é derramado e Pedro diz, arrependam-se, recebam esse Espírito Santo, e as pessoas que ouvem essa mensagem creem, são batizadas, imediatamente, num piscar de olhos, num estalar de dedos, elas deixam de ser uma multidão violenta e passam a ser uma comunidade de comunhão. E esta é a grande evidência da presença de Deus entre nós. A grande evidência da presença de Deus entre nós é a nossa conversão ao próximo, a nossa conversão ao outro. E a morte do nosso ego pretensioso que quer ser absoluto. Por isso, é que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo faz em nós é amor, paz, alegria, é mansidão, é domínio próprio, é paciência, é bondade, é benignidade. Isto é a capacidade de conviver com o outro diferente, com o outro que pensa diferente, com o outro de raça diferente, de sexo diferente, com o outro de cultura diferente. E essa capacidade de olhar para o outro absolutamente diferente de nós e enxergarmos no outro diferente de nós um igual a nós. É esta conversão do nosso coração ao outro que é a evidência do Espírito Santo presente entre nós. Porque a Igreja de Jesus Cristo, você sabe, é aquela comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo comprou homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua e nação. Babel sofreu um golpe mortal no Pentecoste. E a grande evidência disso é que a multidão violenta se torna uma comunidade de comunhão. A grande evidência disso é que aqueles que diziam esse único pedaço de pão é meu, agora dizem esse único pedaço de pão é nosso. E esse único pedaço de pão terá que ser suficiente para todo mundo. Esses 5 pãezinhos e 2 peixinhos não são meus, são nossos. Eu não sei como nós, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, seremos alimentados por 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que eu sei é que uma vez que o Espírito Santo está derramado sobre mim e eu estou diante de Jesus Cristo, meu Senhor, jamais eu posso me retirar para um quarto levando comigo meus 5 pães e meus 2 peixinhos e comê-los sozinho, olhando para a comunidade que está assentada na relva e dizer a ela, cada um com seus problemas. Ou como um amigo me ensinou, o que no mercado se diz, você para mim é problema seu, nós não. A grande evidência da presença do Espírito entre nós é essa transição da multidão violenta para a comunidade de comunhão, a comunidade de partilha. Foi isso que Jesus esperou, foi isso que Jesus desejou. Nisto, saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, a grande questão aqui, meus queridos, não é se os milagres dos apóstolos eram extraordinários, se a liturgia da igreja era boa, se as reuniões de oração eram avivadas e bem frequentadas. A grande questão aqui é se há uma comunidade e se o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência receberam o golpe mortal pelo derramar do Espírito Santo, o Espírito que habita em nós. Por isso é que creio que essa é a nossa grande luta. A luta de rendermos-nos ao Espírito Santo de Deus, ela é luta, porque implica matarmos o nosso eu que quer ser absoluto. Por isso é que é a luta. E essa é a beleza e a mensagem do encontro de Jacó com Deus. Jacó dizendo, Deus me abençoe. E Deus dizendo, sim, eu posso te abençoar, mas você vai ter que deixar de ser Jacó. Você vai ter que se render, você vai ter que morrer. Esse Jacó, que é um eu absoluto, que engana pai, engana irmão, engana sogro, engana todo mundo, esse Jacó, que é um eu absoluto, vai ter que morrer. Aí eu vou abençoar você, e na verdade a sua morte e a sua ressurreição, morte como Jacó e ressurreição como Israel, será a bênção que eu tenho para você. Aí o Jacó, ele não quer isso. Ele quer a bênção de Deus sem deixar de ser Jacó. E Deus fala, aí não dá. Aí o Jacó diz, não, mas tem que dar. E aí eles ficam brigando e Deus dizendo, larga eu, não dá. E o Jacó, não, tem que dar, o senhor tem que me abençoar e eu quero continuar sendo egoísta, prepotente, vaidoso, orgulhoso e ainda abençoado por ti. Aí ninguém me segura. E Deus fala, não, mas não é isso. O que eu quero é que você deixe de ser esse eu absoluto. E receba o meu Espírito e se converta, não apenas novamente a mim, mas também ao seu próximo. Qual é a grande evidência do Espírito Santo de Deus presente na vida de uma comunidade? Aliás, é a própria comunidade. Qual é a grande evidência da presença do Espírito Santo de Deus numa multidão? É que essa multidão consegue ser comunidade. E eu me alegro que justamente e coincidentemente hoje nós estamos fazendo uma pesquisa sobre empregabilidade. É um ato, é uma ação prática na direção de perguntarmos, há entre nós algum necessitado? Porque não pode haver. E as necessidades, elas não são apenas financeiras e materiais. Nós deveríamos nos reunir sempre perguntando, há alguém entre nós necessitado? Sim, eu estou necessitado. Necessitado do quê? É que eu estou vivendo em solidão. Você precisa de um emprego? Não, estou bem empregado. O que você precisa? Eu preciso de alguém. Preciso de atenção. Eu preciso de afeto. Preciso de cuidado, preciso de intercessão. Alguém necessitado? Eu? Necessitado do quê? Eu queria conhecer a Bíblia. Me converti tem 3 meses, mas não entendo nada do que eu leio. Preciso de alguém para me explicar. Eu escuto lá o pastor, de vez em quando eu entendo, às vezes não entendo. Precisava que alguém me explicasse um pouquinho mais profundamente. Eu estou necessitado. Quais são as necessidades? Porque o nosso espírito de preocupação e de ocupação em atender e suprir necessidades é uma grande evidência de que o Espírito Santo de Deus está entre nós, está agindo entre nós, falando e sendo ouvido, agindo e sendo correspondido. A beleza de uma igreja não está na qualidade de sua liturgia, das suas celebrações coletivas, não está na profundidade e na exatidão do seu discurso, da sua teologia, não está na excelência de sua estrutura operacional, na qualidade de sua gestão. A beleza de uma igreja está no fato de ser ela comunidade. Porque essa é a grande evidência da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso é que os anjos, quando saúdam o menino Jesus, os anjos profeticamente declaram: agora sim, esse menino trará definitivamente para o mundo dos homens a glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra aos homens de boa vontade. Esse é o desejo de Deus. De maneira simples, onde há guerra, falta Deus. Onde há inimizade, falta Deus. Onde há distância, falta Deus. Onde há reconciliação, aí Deus está. Onde há perdão, aí Deus está. Eu não estou dizendo que se você está vivendo em guerra, distância e etc., que você está sem Deus. Mas essa dimensão da sua vida, onde há guerra, onde há um cabo de força, onde há um distanciamento, onde há um orgulho, onde há uma vaidade, onde há uma prepotência, onde há uma busca de afirmação do seu eu, aí, nessa dimensão, falta Deus. Porque quando Deus está, não há possibilidade de uma multidão que se estranha de maneira violenta e nem a possibilidade de duas ou três pessoas que se acotovelam, cada uma presa à sua própria razão. Quando Deus está presente, nós nos convertemos não somente a Ele, mas também, principalmente, ao nosso próximo, para amarmos o nosso próximo da forma como Cristo nos amou. Me parece tão óbvio na Bíblia Sagrada que Deus nos perdoa assim como perdoamos aos nossos inimigos e os nossos devedores. É assim. Toda vez que a gente chega diante de Deus, Ele fala: onde está o teu irmão? Aí a gente, querendo dar uma escapada, diz: sou eu porventura guardador do meu irmão? E Deus diz: é sim. É sim. Ninguém entra na presença de Deus sozinho, porque nós não somos mais egos absolutos. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família, nós somos aqueles que foram convertidos de multidão violenta em comunidade de partilha. E este é o grande milagre da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e do derramar do Espírito Santo sobre todos nós. E isso faz com que devamos ter muita coragem para, mais uma vez, em pé, cantarmos juntos que da multidão dos que creram, era só um, o coração, na alma, ou a alma, uma somente, uma semente, brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, porque quem bebe do sangue se alegra numa folia que quem bebe do vinho não consegue se alegrar. Essa é a comunidade da fé. Que Deus faça de nós, cada dia mais, não uma multidão violenta, mas uma comunidade de partilha para a glória do seu próprio nome. Amém.